Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, família de Deus. Hoje, dia 28 de maio, quinta-feira, diretamente da capela do nosso querido Santuário de Adoração, a comunidade sacramentina de Sete Lagoas rende graças ao Senhor nesta sétima semana da Páscoa, rumo à solenidade de Pentecostes, e se une a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha diariamente através desse áudio que transmite a celebração da fé. Abra seu coração à graça divina, eleve seu pensamento às alturas e se coloque a serviço do bem, pois a bênção do Senhor mostra a sua fidelidade àqueles que são fiéis com Ele. Por isso, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elevemos a céus a nossa oração desse dia, pois a comunhão com Jesus Cristo, o amor do Pai e a ação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja o Deus da vida que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos. Nós os pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa divina vontade. Por Cristo, vosso amado Filho, nosso Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhemos a palavra divina que nos orientará ao longo de todo este dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois de ter feito trazer Paulo, o colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem no meio deles, levando de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aos céus, elevemos Salmo 15 e digamos ao nosso bom Deus: Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Irmãos, naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu deles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, porque o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da vida, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Deus seja louvado por mais um dia da nossa existência. Esta quinta-feira, como sacramentinos e sacramentinas, partilhamos o dom da Eucaristia, recordamos aquela quinta-feira santa que o Divino Mestre reuniu com os apóstolos ao redor da mesa toda a sua vida e, na expressão do lava-pés, instituiu a Eucaristia, ensinando a servir em nome de Deus todos os nossos semelhantes. E assim o Senhor se fez pão e alimenta, naquele momento da Páscoa nova e eterna, a humanidade. Desde aquele momento, essa nova Páscoa foi estabelecida em nossas vidas de forma litúrgica, existencial e experimental no cotidiano da vida, no qual nós estaremos sempre sendo alimentados pela a presença em espírito e verdade daquele que é o Salvador do mundo. O seu sangue derramado na cruz se torna o vinho da vida, o vinho do pacto, da aliança com as forças do bem. Por isso, o corpo e o sangue, a alma e toda a divindade do Senhor nos sustente nessa caminhada de homens mais eucarísticos, de mulheres mais eucarísticas, de pessoas comprometidas com o dom do amor, mesmo diante de tantas tribulações, de tantos sofrimentos, desse deserto que estamos atravessando, que é a epidemia. Mas nunca deixarmos a confiança de que o amor sempre é vencedor. A força de quem ama supera todo e qualquer ódio, todo e qualquer mácula. A força do amor nos orienta a recomeçar o caminho. É o que nós acompanhamos na leitura dos Atos dos Apóstolos com Paulo. Paulo, dotado de um profundo amor a Jesus ressuscitado, ele vai corajosamente a tantas cidades. Já sofreu todo tipo de perseguição, de prisões, de açoites, grupos religiosos, grupos de governantes que o perseguem, que caluniam, que o difamam, e mesmo assim ele persevera. Ele persevera porque ele está sendo impulsionado cada vez mais pelo Espírito, que é santo. Não é uma obra particular, não é um querer pessoal. Ele está sendo um instrumento do Espírito e indo para além das suas simples forças humanas. Há algo de divino, de sobrenatural, que encoraja Paulo diante de tanto sofrimento. Inclusive, a sua maturidade, ela é cada vez mais crescente, porque ele vai fazendo valer o querer de Deus. Ele mesmo vai dizer aos Gálatas: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo vivendo em mim, é ele que vai me impulsionando, é ele que vai abrindo os caminhos e vai me ensinando por onde pisar, por onde andar e por onde ir. E Deus quer que ele vá dar testemunho do amor ao centro do poder de então, que não era mais Jerusalém, mas sim Roma, a capital do Império Romano, que governava grande parte do mundo naquele momento, e de onde partia as atrocidades de morte, de punição, de injustiça. E Deus impulsionado Paulo no Espírito, quer levá-lo a Roma para dar testemunho do amor a Jesus. E chegando nesse momento de partir para Roma, começa então mais uma tratativa para ele desistir do Evangelho e desistir de Deus. Os próprios judeus, sua raça, fazem um motim para julgá-lo e matá-lo. É interessante porque a maturidade do Espírito vai dando a Paulo discernimento, prudência e sabedoria nos pequenos detalhes da vida. E o bonito está nisso, o sábio, ele percebe pequenos detalhes da vida, do cotidiano. E por ele perceber os pequenos detalhes, ele consegue contemplar o todo. É diferente de quem acha que só vê o todo e acha que vê. Não, não vê as partes. Começamos a observar das pequenas realidades para entender as grandes realidades. É isso que Paulo faz. Ele percebe que ali, naquele grande grupo que quer o seu mal, existe dois ideais, dois grupos religiosos diferenciados, distintos. Um era os saduceus, que eram homens da sociedade judaica, mas que não acreditavam na ressurreição, na vida após a morte, nos seres celestiais. Eles eram muito do aqui e do agora e eram contra esse pensamento da ressurreição. Já os fariseus não. Os fariseus, eles compreendiam a força da vida após a morte, a ressurreição, a presença dos seres celestiais no universo. E aí Paulo, olhando que tem fariseus e tem saduceus, a maturidade dele diz o quê? Eu vou tentar captar a atenção de pelo menos um grupo, para que não sejam 100% contra a minha pessoa. E aí ele faz aquele bonito discurso dizendo, olha, eu sou fariseu e sou filho de fariseu. Ou seja, todos aqueles que eram fariseus se sentiram ali ofendidos porque os saduceus queriam matá-lo. Então, eles passam a desistir da ideia e passam agora a defender Paulo. Não, se ele é um dos nós, temos que defendê-lo, porque ele crê no que nós cremos, a ressurreição, a vida após a morte. E é claro que a partir dessa ideia, não que Paulo quisesse dividir as pessoas, mas já estavam divididas, na verdade. Paulo simplesmente, ele trouxe em si um discernimento daquilo que é importante, crer na ressurreição. E ali, naquele momento, Paulo conseguiu se salvar a partir da desistência de uma da parte da multidão, dos fariseus. Isso nos leva a crer, primeiro, essa maturidade de Paulo de perceber as coisas menores, de ter discernimento, de ter prudência e sabedoria no agir. E repito, não é só Paulo, é o Espírito de Deus que está conduzindo Paulo. É o Cristo que vive nele, não é mais só Paulo, é Paulo e Cristo, Cristo e Paulo. E essa é a experiência que o Evangelho está nos conduzindo a entender nessa semana de unidade, de oração por todos os cristãos, uma vez que estamos nos aproximando nesse domingo da solenidade de Pentecostes, 50 dias da Páscoa, a invocação do Espírito Santo que paira sobre toda a humanidade. Essa maturidade no Espírito é para entendermos que, assim como o Pai ama o Filho ama o Pai, a força desse amor é tão grandioso que Jesus quer que nós também não nos percamos na história da vida, mas que nós possamos sentir o reflexo deste amor divino em nós. Ele chama toda a humanidade de os meus, ou seja, não é propriedade, são os meus amados, são os meus discípulos, Pai. E peço que o Senhor os guarde, peço ao Senhor que eles estão no mundo, mas não permaneçam no mundo, mas sim tenham a glória da vida eterna. Lembramos mais um dom importante para esse momento, que é o dom da sabedoria. O sábio sabe discernir nos pequenos detalhes da vida. O sábio não é só aquele que vai à faculdade, à universidade e capta um monte de conteúdos e que muitas vezes nem sabe o que fazer. O mundo está governado por grandes pessoas que têm porte de títulos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. E nem por isso esses governantes, esses líderes mundiais mataram a fome, a peste ou exterminaram a guerra. Ao contrário, geram destruição, diminuição, divisão. Por isso, o sábio é aquele que aprende com a vida, que amadurece e que sabe respeitar a vida. O sábio é aquele que faz discernimento nos pequenos detalhes, a ponto de prever o que pode acontecer no dia de amanhã, porque os seus pés estão muito bem alicerçados no cotidiano do hoje, no terreno solo do hoje. E é isso que nós suplicamos ao Espírito Santo, tornai-nos pessoas mais sábias, pessoas maduras, para discernirmos com propriedade e não nos arrependermos tanto das nossas escolhas, que muitas vezes são erradas nesse caminho. É nessa confiança que elevamos a Deus nossa maior súplica desse dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nos unimos às intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, de toda a nossa comunidade sacramentina de Sete Lagoas, pelos vivos, pelos falecidos, pelo pedido de saúde a todos os nossos irmãos, e de uma forma muito carinhosa, queremos parabenizar o casal Ivan Alcântara Mota e Vera Lúcia Mota, celebram 60 anos do Dom do Amor. São os pais da nossa querida irmã e amiga Mônica Mota Tassini, que também está aniversariando. Um forte abraço para essa minha querida irmã, amiga, nossa eterna professora, a Mônica Tassini. E estendemos também nossa bênção ao seu esposo, ao seu filho, o Hervé e o Roni, que sejam abençoados pelo Senhor. E todas essas intenções elevamos ao Deus da vida e oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que a participação nesta Eucaristia esclareça nossa fé e restaure nossas forças para alcançarmos as riquezas do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembro, meus irmãos, que nos acompanham através do áudio da celebração da fé, que a secretaria do nosso santuário está atendendo das 7:30 da manhã às 5 horas da tarde aqueles que desejarem anotar suas intenções para a missa conventual até o término da quarentena. E aqueles que puderem trazer alguma doação de alimento, de roupas, de artigos para o Bazar Solidário, também, favor, deixar na secretaria. Pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a rainha de toda a igreja, venha do alto a copiosa bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo. E até amanhã, se Deus quiser.